Ontem à noite nós começamos o estudo sobre a liderança, falando sobre a importância da liderança espiritual. É impossível a igreja funcionar como Deus quer sem a liderança espiritual. E hoje à noite nós vamos pensar na autoridade dos anciãos, lendo em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20 e versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que Deus abençoe este versículo e outros mais que haveremos de ler nessa parte da reunião e também na segunda parte. Então, ontem à noite estabelecemos a necessidade de liderança espiritual na igreja local. E agora segue-se outro assunto, também de suma importância, pois é imperativo que a igreja local tenha uma liderança espiritual. Certamente a maneira de escolher os líderes deve interessar-nos. E a pergunta que lanço aqui é que quem constitui os anciãos da igreja? Quem é que faz isto? E nós vamos lançar três perguntas, mas primeiramente eu gostaria de dizer que aqui em Atos 20 temos o nome bispos, não é? E um dos nomes bíblicos dado aos líderes espirituais da igreja local é justamente este, é bispo. E nós bem sabemos que o uso deste título tem causado bastante confusão e polêmica. Mas eu não quero entrar em pormenores hoje, lá em Itacoari. Falamos muito sobre este assunto, dos erros cometidos por aquele líder de destaque, um homem muito bom, devemos muito a ele, mas cometeu erros sérios. Eu me refiro a John Nelson Darby, né? Mas o título bispo nas Escrituras nunca é empregado para designar um dignitário eclesiástico que tem jurisdição sobre um certo número de igrejas em determinada região. É importante que entendamos, gente, que o termo bispo, ancião, presbítero, superintendente são sinônimos. E que em qualquer igreja deve existir não apenas um ancião, mas ou um bispo, mas sim vários, né? Lá em Itacoari falamos sobre este ponto, a pluralidade de anciãos na igreja local. Infelizmente, durante esta semana, não teremos tempo para falarmos sobre isto. Basta lermos em Filipenses capítulo 1, e versículo 1, e há outros mais, mas vamos contentar-nos com este versículo para mostrar que em cada igreja deve existir uma pluralidade de anciãos. Diz Paulo em Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, plural, e diáconos, plural, que vivem em Filipos. Né? Então é imperativo, irmãos, que afirmemos que não devemos cair no erro da cristandade, isto é, de eleger pessoas para cargos elevados com títulos ostentosos. O oficialismo não deve ter lugar na igreja local. E embora o governo por anciãos é um ensino claro do Novo Testamento, em nenhum lugar o Espírito Santo dá liberdade para o ancião usar este nome como título. É um título oficial. Ou que tenha uma cadeira especial na sala de reuniões, ou ainda que os anciãos sejam considerados como um grupo ou uma casta superior, ou à parte, né? Os anciãos são membros da igreja local, como os outros irmãos, e são chamados por Deus para trabalharem, note bem a palavra que vou usar, para trabalharem entre os membros, entre os crentes, né? Mais uma vez, Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, não a parte, mas inclusive, os anciãos, os bispos, os presbíteros, os superintendentes, os líderes espirituais, seja qual for o nome que os irmãos preferem, mas eles são incluídos nos membros da igreja local. O que deve distinguir o ancião, irmãos, é o seu caráter, é a sua piedade, é o seu amor para com o rebanho do Senhor, é o seu trabalho, o caráter do seu trabalho feito entre os membros da igreja. Agora, quem é que constitui os anciãos da igreja? O que é que Paulo diz aqui em Atos capítulo 20 e versículo 28? Quem é que constitui os anciãos da igreja? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Na semana há duas semanas atrás, em São Pedro, nas terças-feiras, no nosso estudo, começamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E tentamos mostrar na semana passada que o Espírito Santo não é apenas uma força, não é apenas uma influência, mas é uma pessoa. E não apenas uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então, diz Paulo aqui, é o Espírito Santo que constitui os bispos da igreja. Quer dizer, é Deus, é uma chamada divina para fazer este trabalho. Será que a escolha é da igreja? Será que é a igreja que escolhe os anciãos ou não? O que é que os irmãos pensam? Não, não pode ser, não, porque a Escritura é clara, é Deus que constitui os anciãos da igreja. Os anciãos não são chamados por homens e não são convocados pela igreja. A responsabilidade da igreja, irmãos, não é de escolher os anciãos, mas a responsabilidade da igreja é reconhecer como anciãos aqueles que Deus já designou. E nós vamos provar isso, se os irmãos querem virar a página da palavra de Deus, para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Aqueles que têm a Bíblia, a tradução corrigida, vão notar que o que Paulo diz é que devem reconhecer, é o verbo que é empregado na tradução corrigida. Aqui, na atualizada, diz que acateis com apreço os que trabalham, e mais uma vez nota esta frase, não sobre nós, ou sobre vós, mas entre vós, e os que vos presidem no Senhor. É claro que os anciãos presidam sobre a igreja, mas note bem a frase que Paulo usa, porque esta frase, irmãos, coloca limites sobre este domínio, porque ele diz que eles presidem no Senhor. Quer dizer, o seu governo é controlado por Deus. Deus é que o chama para fazer esta obra, e é Deus que deve controlar o ministério destes irmãos. E quando é assim, irmãos, quando for assim, aí não há mandões entre os anciãos, mas há líderes espirituais. E diz o versículo 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do título que têm, por causa da posição que ocupam. Não, o que é que diz? Por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Lá na Escócia há muitos rebanhos de ovelhas. Mas sabe, irmão, eu nunca vi um rebanho de ovelhas eleger o seu pastor. Nunca vi isto. As ovelhas não escolhem um pastor. é o dono do rebanho que escolhe a pessoa que há de pastorear as suas ovelhas. E, irmãos, nós devemos lembrar que quem escolhe os pastores da igreja local é o sumo pastor, é o Senhor Jesus. Não são as ovelhas que escolhem os pastores, no plural, mas é o sumo sacerdote que indica os pastores que devem atuar e trabalhar na igreja local. No Evangelho de João, capítulo 10, seus irmãos fizessem o favor de abrir a palavra de Deus em João, capítulo 10, um capítulo bem conhecido da palavra de Deus, e um versículo que é conhecido também, João, capítulo 10, e versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas verdadeiras do Senhor reconhecem-no como pastor e seguem-no. E a igreja local deve seguir homens que têm as mesmas características, que têm o mesmo cuidado que o Senhor Jesus, o sumo pastor, demonstra. Então aprendemos aqui, irmãos, que não é a igreja que escolhe os líderes espirituais. A igreja local deve reconhecer tais pessoas, tê-las em grande estima. Primeiro, Timóteo diz mais uma coisa interessante, especialmente a leitura na tradução atualizada. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 7. É interessante, irmãos, que creio que na corrigida, no primeiro versículo, diz: não repreendas ao ancião, é isto? Capítulo 5, 1 Timóteo 5 e 1. Ancião, né? O termo que é usado aos anciãos, né? Aí, quando ele fala de anciãos neste contexto aqui, não está a falar dos líderes espirituais da igreja. Ele está a falar de pessoas de idade, né? Porque logo ele fala, antes exorto como a pai. Ele está a falar de categorias dentro da igreja: os de mais idade, os idosos, os homens, os anciãos. Depois ele fala das mulheres idosas, as anciãs, né? Como a mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. E ele fala também aos moços, no primeiro versículo, como a irmãos. Ele está aí a falar de idade. Mas quando chegamos a versículo 17, ele usa o termo ancião, mas não, aqui não está a falar de pessoas, homens de idade, mas ele está a falar dos líderes espirituais da igreja. Ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, honra, como diz a corrigida. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o grão. Então Paulo estava a dizer aqui, a responsabilidade da igreja não é de escolher os anciãos, os guias espirituais. A responsabilidade é de honrá-lo. Estes homens que trabalham, especialmente aqueles que trabalham e se afadigam na palavra. E Paulo diz: se a igreja crescer um tanto que for necessário a pessoa desligar-se da sua profissão, do seu trabalho diário, então a igreja tem a responsabilidade de suprir as necessidades financeiras e materiais destas pessoas, destes homens, né? Hebreus capítulo 13 mostra também a nossa atitude para com aqueles que cuidam dos nossos interesses. Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Pois velam por vossas almas, como devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O Senhor está a dizer aqui que o ancião responsável pelas ovelhas. E um dia os anciãos vão ter que prestar contas ao Senhor pela maneira como tem desenvolvido o seu ministério. E o escritor diz: olha, nós como membros da igreja devemos obedecê-los, devemos trazer prazer àqueles que presidem sobre nós, para que naquele dia, perante o tribunal de Cristo, os anciãos da igreja tenham prazer em dizer: Senhor, o Senhor me deu a responsabilidade com outros irmãos de cuidar da igreja em São Torquato, e olha, foi uma bênção, porque os membros da igreja em São Torquato, em Goiabeira, seja onde for, eram membros excelentes, de caráter, interessados na obra do Senhor, que viviam piedosamente. Nós devemos dar este prazer aos anciãos da igreja. E o mesmo capítulo, no versículo 24: saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então aqui nós temos a responsabilidade da igreja, irmãos. Não é convocar os anciãos, não é escolher os anciãos, mas é reconhecê-los, é honrá-los, né, pela nossa atitude e pela nossa conduta. Quem é que então constitui os anciãos? É a igreja? Não, é o Senhor. Quem constitui os anciãos? É o corpo de anciãos que já existe? Não é. Algumas igrejas acham que a responsabilidade de convocar anciãos é do corpo de anciãos, e usam o exemplo de Paulo e seus colegas para se apoiarem nesta prática. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, irmãos. Devemos ter cuidado em citar versículos do livro dos Atos dos Apóstolos. Não porque não é um livro inspirado por Deus, mas devemos lembrar que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro de transição. Nele temos a mudança, irmãos, do judaísmo, de um sistema, para o cristianismo, para a igreja. A mudança de um sistema que tinha como centro o templo, as sinagogas, o sacerdócio e assim por diante, para uma igreja que tem uma constituição tão diferente. A única coisa que temos de lembrar, irmãos, que a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento em mãos e não tinha nada por escrito para orientar quanto à constituição de anciãos, entre outras coisas. Nós devemos lembrar disso. Nós temos a facilidade, irmãos, e a felicidade de termos em nossas mãos a palavra de Deus, o Novo Testamento completo, que nos orienta, mesmo nesta área, quanto à liderança espiritual da igreja. Mas uma coisa é interessante notar, é que Paulo nunca indicou homens para serem anciãos durante a visita inicial a determinado cidade ou local. Durante a primeira visita, ele anunciava o Evangelho e, havendo conversão de almas, fundava igrejas locais. É impressionante. Às vezes Paulo ficou poucas horas num certo local, às vezes poucos dias. Tem vezes que ele ficou 18 meses, né? 3 anos em outros lugares. Mas eu me admiro com tão pouco ensino da palavra de Deus. Nós vemos igrejas fortes, igrejas vigorosas, né? Pense bem na igreja em Tessalônica. Teve o apoio do apóstolo Paulo durante alguns meses, mas mesmo assim, não dá prazer de ler primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1, falando que Paulo tinha prazer em chamar atenção para a igreja em Tessalônica, uma igreja exemplar. Ele diz: olha, eu tenho usado esta igreja como exemplo para as outras igrejas da Ásia. Mas Paulo, na primeira viagem e a primeira visita, ele nunca chamou pessoas para serem anciãos. Mas depois de algum tempo, quando era possível ver de perto a vida, o comportamento, o desenvolvimento e as qualidades espirituais dos irmãos, então E só então é que Paulo indicava alguns deles para que a igreja os reconhecesse como anciãos. Vamos ver pelo menos um versículo que tem causado muito assim confusão na mente de alguns irmãos. Atos capítulo 14. Muitos usam este versículo para dizer quem deve constituir os anciãos é o corpo existente de anciãos. Atos capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo não era nenhum pregador mole, ele era honesto, ele era franco com os crentes. Ele mostrava que para ser um crente, para ser um discípulo do Senhor Jesus, sacrifício era necessário, havia um preço a ser pago. Agora, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. O uso da palavra eleição não significa que convocaram uma reunião especial, irmãos, para que a igreja pudesse votar. Esta palavra eleição aqui simplesmente transmite a ideia de apontar, de indicar. Não é? Quer dizer que os apóstolos indicavam, apontavam em direção a certos irmãos espirituais de caráter, irmãos maduros, ricos em experiência cristã, para que a igreja pudesse reconhecer tais pessoas como seus guias espirituais. Certo? É apenas indicar. E devemos lembrar outra coisa. Embora não existisse Bíblia, os apóstolos receberam revelações diretas, diretrizes diretas do céu. Então, eles, ajudados com o Senhor. Por exemplo, no capítulo 13, o Espírito Santo falou à igreja para separar Paulo e Barnabé, a obra do Senhor. Agora, não me pede explicação como o Espírito Santo fez isto. Mas não foi através da palavra, porque não existia o Novo Testamento. Certamente foi uma revelação específica, especial, indicando aqueles dois crentes para esta obra. E da mesma forma, o Espírito Santo revelar a Paulo e os seus colegas, as pessoas que deveriam ser indicados por eles para a liderança da igreja e para a igreja reconhecer. Tito capítulo 1. E versículo 5, nós não vamos considerar este capítulo, vamos ficar amanhã, na permissão do Senhor, com 1 Timóteo capítulo 3. Mas aqui em Tito capítulo 1 temos também as qualificações dos anciãos, dos presbíteros, né? Mas veja bem o que diz versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Agora, como é que Tito chegou a este ponto de designar certas pessoas? Como é que Paulo, quais as ordens que Paulo deixou para Tito, para governar ele nessa indicação? Bem, nós temos no versículo 6 e em diante: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja, e assim por diante. Tito usou esta critério para decidir, né, guiado pelo Espírito Santo, quem ou quais os irmãos que seriam os anciãos da igreja lá em Creta e nas cidades vizinhas. Então, nós podemos ver, irmãos, que o irmão em Cristo não é reconhecido como ancião para começar a viver ou a trabalhar como ancião. Isto muitas vezes acontece nos nossos dias, né? Um irmão que não demonstra muito interesse. Às vezes é problemático, mas os irmãos pensam, bem, é melhor tê-lo como amigo do que como inimigo, né? Então chama ele. Eu saí de um caso assim que aconteceu, não aqui, mas bem longe daqui. Um irmão problemático que estava sempre a dar dor de cabeça para os anciãos. E pensaram assim, vamos chamar ele para ser membro conosco. E acaba os problemas, né? E foi justamente isso. Mas ele trouxe muitos problemas para aqueles irmãos, né? Problemas de outra natureza. E muitas vezes a igreja chama pessoas para serem anciãos. Pessoas que não têm um caráter. Né? Aí as pessoas começam a procurar viver conforme as exigências da palavra de Deus. Pessoas que nunca fizeram uma visita, que nunca abriram a palavra de Deus, porque a Bíblia exige que o ancião seja apto para ensinar, não necessariamente do púlpito, pode ser em casa, de uma forma particular e prática, mas deve ser apto para ensinar. Então esses irmãos nunca fizeram isso, mas uma vez chamado para ser ancião, aí eles começam a fazer isto. Nós estamos a colocar, irmãos, a carroça em frente dos bois e não funciona. O que a igreja deve fazer, irmãos, é observar as pessoas que vivem, que cumpram as exigências da palavra de Deus, que têm uma vida irrepreensível, que têm os filhos em submissão, né? Cujas esposas são pessoas de caráter também, irmãs dedicadas na igreja. Não é só o homem, é o seu lar, a esposa, os filhos e assim por diante. E a pessoa que já está a fazer o ministério, a obra de ancião, essas sim são as pessoas que a igreja deve reconhecer. Hoje a situação é bem diferente que a situação da igreja primitiva, pois nós temos a palavra de Deus para orientar, ainda temos 5 minutos, né? Para nos orientar e nela descobrir ensino para guiar nesta área. Descobrimos no Novo Testamento que quem capacita a pessoa a ser ancião e quem chama a pessoa para realizar a obra do Senhor não é o corpo de anciãos, mas é o Espírito Santo. É Ele que constitui os anciãos. Bem, em terceiro lugar, quem é que constitui os anciãos? É a própria pessoa que deseja ser ancião? Ele se auto-elege ancião ou não? Não, definitivamente não. Deus pode colocar o desejo no coração daquela pessoa para fazer a obra de ancião, como nós vamos ver na segunda parte. Vamos ficar hoje à noite com 1 Timóteo capítulo 3, né? Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas é Deus que coloca este desejo no coração, né? Há irmãos que têm a ideia de que a igreja é um agrupamento de pessoas onde todos mandam, mas não é. A leitura das Escrituras mostra claramente que o desejo de Deus é que haja em cada igreja uma liderança espiritual e que ela seja responsável pela sua direção. Mas o ancião não se auto-elege. Outra ideia que prevalece em certas igrejas é que qualquer um pode ser ancião. Alguns acham que a constituição de anciãos é semelhante à carreira política. E hoje, né, um livro que eu deixei na gráfica, que deveria sair hoje, agora estão a prometer para sexta-feira. E o dono é um irmão em Cristo, né, da Igreja Batista. Ele diz, olha, irmão Walter, desculpe, mas estamos, né, num sufoco aqui com essa política, com essas eleições, né? Mas, irmãos, a obra de ancião não é como uma carreira política, né? Muitos acham que se a pessoa for boa de conversa, se sabe cercar-se de amigos, se sabe fazer uma boa campanha, se tiver votos suficientes, se tiver um grau de instrução superior, se for popular, Tais coisas são indicações que para ele é ser ancião. Outros acham que se a pessoa sabe dirigir uma empresa, então vai saber dirigir a igreja local. Se alguém for bom sucedido no comércio, ter cabeça para negócios, ter recursos financeiros, tal pessoa deve ser indicado para presbítero. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas estão a sofrer e muitos homens assim estão na liderança. Eu não estou a dizer que um dono de uma empresa não pode ser ancião. Não estou a dizer isso. Mas o que eu estou a dizer, irmãos, é um homem pode ter todas estas qualidades. Pode ser um homem amável, pode ser grandes capacidades quanto ao comércio e tudo mais, mas se não for espiritual, se não for capacitado por Deus, se não for chamado pelo Espírito Santo, então, irmãos, a Bíblia afirma, o Senhor afirma, não serve para este ministério. Quem constitui os anciãos, então, irmãos? O Espírito Santo. Vamos ter isto em mente. Vamos ver o outro lado, o desejo de fazer este trabalho. E alguém vai dizer, ah, mas isto é incoerente. Não é incoerente, irmãos. Quem é que salva? É Deus. Mas se a pessoa não tiver a vontade de ser salva, então não será salva. Então, irmãos, é Deus que coloca no coração o desejo de fazer o trabalho. Mas é o Espírito Santo que constitui os anciãos da igreja. Vamos para o nosso intervalo, 15 minutos.